Seja bem-vindo à IBE. Temos certeza que essa mensagem vai abençoar a sua vida.
Daniel, capítulo 11. Eu quero ler com vocês a segunda parte do versículo 32. Daniel, capítulo 11, a segunda parte, a parte final do versículo 32. Posso ler? Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, se fortalecerá e fará proezas. Vou ler de novo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Repete comigo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Proezas ou maravilhas. Eu quero dizer algo para você: é tempo de você começar a fazer maravilhas nessa terra, fazer coisas grandes, fazer coisas maravilhosas. Você crê nisso? Eu quero falar, o tema nessa noite hoje é o poder de realizar grandes coisas. O poder de realizar grandes coisas. Eu gostaria que você incentivasse a pessoa que está do seu lado, dizendo assim: olha, Deus quer que você realize grandes coisas aqui na terra. Diga: eu vou realizar grandes coisas. Irmão, eu quero dizer algo para você: não importa como foi a sua vida até aqui, de repente a sua vida até aqui foi marcada por fracassos, por ruína, por perda, mas eu quero dizer algo: começou hoje um novo tempo de Deus na sua vida. Um tempo de você fazer, realizar coisas grandes, coisas consideradas impossíveis, coisas consideradas difíceis, mas porque Deus está na sua vida, estas coisas elas vão acontecer, elas vão se manifestar, e através daquilo que Deus vai realizar, através de você, o nome do Senhor vai ser glorificado na terra. Eu creio, amado, que Deus, Ele nos criou para grandes coisas. Eu creio nisso. Quando Deus cria Adão, coloca Adão no jardim do Éden, Deus dá a Adão uma grande responsabilidade. Adão tinha um propósito de realizar algo grande. E ele tinha toda a capacidade dada por Deus para realizar isso. Eu creio que todos nós, sem exceção, nós temos um desejo, ou pelo menos tínhamos um desejo, e às vezes no percurso da nossa vida, as experiências negativas, ou as pessoas, elas conseguem matar isso dentro de nós. Mas se você não tem hoje, em algum momento você já teve o desejo, o sonho, o propósito de realizar algo grande, algo relevante, algo que marcasse vidas, algo que deixasse um legado para a próxima geração. E eu creio que esse anseio por realizar algo grande veio do próprio Deus. Eu creio que Deus, Ele nos criou e colocou dentro de nós esse desejo, esse anseio por realizarmos coisa grande. Porque tudo que Deus faz é grande. E Deus, Ele é um Deus de grandes realizações. Diga isso comigo: Deus é um Deus de grandes realizações. De novo: Deus é um Deus de grandes realizações. Querido, e você é filho desse Deus. Você carrega a natureza dele. Você carrega a essência dele, a vida dele. Então, existe dentro de você o anseio, o desejo de aqui na terra realizar coisas grandes. Deus é um Deus de grandes realizações. E quando nós lemos a Bíblia destaca pessoas que realizaram grandes coisas. Você tem vários exemplos na Bíblia registrado de homens e mulheres de Deus que realizaram coisas grandes. Foram grandes na sua geração. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que nós chamamos de os heróis da fé. Ali você tem o nome, você tem o registro de pessoas que realizaram coisas grandes. Fizeram grandes feitos para o Senhor, fizeram coisas consideradas impossíveis. E eu quero que você creia o seguinte, que Deus em você, Ele capacita você para fazer aquilo que é considerado difícil, impossível. Ninguém consegue, ninguém conseguiu, mas através de você, Deus vai criar um marco aqui nessa terra. Você vai ser um ponto de referência. Todo mundo diz que é difícil, todo mundo fala que ninguém consegue. Ninguém na sua família conseguiu, ninguém no seu bairro onde você nasceu, foi criado, conseguiu. Mas se prepare, porque você vai conseguir. Agora, o que que você precisa? O que que você precisa para realizar grandes coisas? Quais são os passos que você tem que dar? Quais são as chaves que vão abrir para você as portas de grandes realizações? Irmão, deixa eu lhe dizer algo. Não é da vontade de Deus que você viva aqui na terra frustrado. Aquele sentimento de frustração, como quem dizendo: existe algo que eu poderia ter feito, que eu devia ter feito, mas que eu não fiz e eu nem sei o que é. Tem muitas pessoas que carregam esse sentimento. Muitas pessoas carregam um sentimento de que nasceram para um grande propósito. E eu quero dizer algo para você, de verdade, você nasceu para um grande propósito. Você não nasceu à toa. Seu pai e a sua mãe podem não ter planejado o seu nascimento, mas Deus planejou você. Você não é fruto do acaso. Você é fruto, querido, da vontade de Deus. Então muitas pessoas, já na fase inicial da vida, por causa do ambiente onde vivem, as pessoas que cercam, a mentalidade que cercam, elas logo, já no início da vida, elas são ensinadas, acostumadas a terem uma vida medíocre. Uma vida sem grandes realizações. Elas são aquelas pessoas que elas sempre se apoiam numa desculpa do tipo: eu não tive oportunidade, minha família não tinha condições, aonde eu morava todo mundo era pobre de maré de si. Eu não pude estudar, ninguém me estendeu a mão. Mas eu queria, se alguém tivesse acreditado em mim, se alguém tivesse confiado em mim, se alguém tivesse me dado a oportunidade, eu sinto que eu poderia ter sido alguém grande, fazer algo impactante, algo que deixasse para essa geração. E a minha palavra é para você, e a minha palavra também é para você que de repente, no campo natural, teve oportunidades, mas no decorrer da vida, as frustrações, as forças contrárias, elas te engoliram e você não conseguiu liberar todo o potencial que você sabe ter dentro de você. E eu quero dizer algo para você, essa noite é noite de a gente ativar, colocar para fora, meu irmão, esse potencial divino que Deus colocou aí e que estão esperando isso se manifestar para fora. Então, existe um poder disponível para mim, para você, para cada um de nós. Esse poder, ele não é condicionado ao local onde você nasceu. Esse poder, ele não está condicionado à cor da sua pele, à condição social, ao seu grau de escolaridade. Se você tem muito ou pouco dinheiro. Existe um poder disponível para que eu e você possamos realizar grandes coisas. E eu quero, nessa noite, lhe incentivar, lhe estimular, te motivar, te encorajar, te desafiar a dar os passos que você vai ouvir hoje aqui. Irmão, em nome de Jesus, sua vida tem que mudar. Diga, minha vida está em mudança. Fala. Fala assim, minha vida está mudando para melhor. Fala isso. Olhe para alguém e fale assim, olha, você não sabia que a minha vida está mudando para melhor? Por quê? Porque existe um poder acessível a cada um de nós. Então, eu quero que você que está assim buscando o upgrade da sua vida, você tem que prestar atenção nessa palavra como se a sua vida dependesse disso, e a sua vida depende. E eu quero dizer algo para você, eu quero te encorajar, eu quero criar expectativa que essa noite é a noite do seu upgrade. Porque tudo que você precisa é ser colocado dentro de um alinhamento e ser dado um destino para você. Tem muita gente adulta, casada, já com filho, mas ainda perdido na vida, ainda se perguntando, o que eu vou ser quando eu crescer? Você já cresceu, você já é alguma coisa, você só não está satisfeito com isso. Mas você carrega dentro de você um anseio para realizar algo grande. Algo que deixe um impacto nessa geração. Algo que deixe uma marca. Algo que crie uma referência para os seus filhos, para os seus netos. E quando eles lembrarem de você, eles vão lembrar que você rompeu, que você foi além, que você fez algo grande. E eles vão ver em você uma inspiração. E eles vão falar, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Você, irmãos, eu declaro isso, você vai inspirar. Irá muita gente. Muitas pessoas vão conhecer a sua história. Pessoas vão conhecer as suas vitórias. Muitas pessoas vão conhecer a sua trajetória com Deus. E elas vão se inspirar. E elas vão falar assim, se ele pôde, se ela pode, eu também posso, eu também consigo, eu também vou. Você vai inspirar muitas pessoas. Diga assim, eu sou uma inspiração para alguém, vai. Eu sou uma inspiração. Você fala assim, pastor, você está falando que você não conhece a minha vida. Querido, eu não conheço a sua vida, mas eu conheço a vida que vai entrar na sua vida. Então, como é que nós podemos realizar grandes coisas? Quais são os passos? O que você precisa? Por onde você começa? Onde está a tal luz no fim do túnel? Eu quero dizer algo para você, a luz não está lá no fim do túnel não, já está lá no início. Você já entra no túnel com o túnel iluminado. Primeiro lugar, o que você precisa para realizar grandes coisas? Daniel capítulo 11, versículo 32, que é o texto que nós lemos inicialmente. Ele diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Deus. Se você quer realizar grandes coisas nessa terra, Se você quer realizar coisas que vão marcar a sua geração, se você quer realizar coisas que vão impactar pessoas, que vai deixar um legado de inspiração para as próximas gerações, do que é superação, do que é ir além, do que é fazer o que é chamado de impossível, você tem que conhecer a Deus, o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus do poder, o Deus que faz aquilo que os homens dizem que não pode ser feito, e ele vai lá e faz. Porque a Bíblia diz que quando você conhece Deus, a primeira coisa que acontece, sabe qual é? Você é fortalecido. Quando você conhece a Deus, você começa a ser fortalecido. Você começa a ser encorajado. Quando você conhece a Deus, uma força que você não sabe explicar de onde veio, como é que é, ela começa a brotar de dentro de você, te dando força para realizar coisas que você nem sabia que podia fazer. Então não é conhecer Deus de ouvir o que os outros falam, mas é você conhecer Deus de um relacionamento. Irmão, você precisa ter experiências com Deus. Fala aí para umas três pessoas, você tem que ter experiência com Deus. Fala mais animado para ele acreditar, vai. Tem experiência com Deus. Experiência na oração. Experiência de fé com Deus. Comece a descobrir na palavra o que esse Deus faz, as promessas dele, e começa a dizer: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas eu quero te conhecer, porque eu quero provar estas coisas, provar e ver de que o Senhor é bom. Quando você é fortalecido por conhecer a Deus, aí a Bíblia diz que você fará, veja, a Bíblia não diz que Deus fará proezas. Olha aí para o texto bíblico de Daniel 11, 32, a segunda parte. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fará maravilhas. A chave, a primeira chave para você fazer coisas grandes, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. E à medida em que você conhecer Deus, você se tornará forte. Pode ser que não forte aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, você vai se tornar forte. E quando você se torna forte, você começa a fazer coisas maravilhosas. Diga, nesta noite, diga. Eu estou me tornando forte. E eu vou fazer maravilhas. Diga assim, as proezas que vão acontecer na minha vida vão inspirar uma multidão de pessoas. Meu irmão, recebe essa palavra aí profética de fé sobre você. Segundo lugar, o que você precisa para realizar grandes coisas? Segundo lugar, preste atenção nisso. Busque em Deus um sonho, um projeto que se torne a visão da sua vida. Busque em Deus, vou repetir, um sonho. Você tem que ter um sonho na sua vida. Você tem que ter um projeto. Você tem que ter algo, irmãos, que te faça vibrar ao acordar. Você tem que ter algo dentro de você que, sabe, que te anima, que te levanta. Meu irmão, olha aqui para mim. Eu respiro igreja, ministério, 24 horas. Eu já acordo pensando em igreja, o projeto, o que tem que acontecer. É minha vida, é a visão de Deus para mim. Se eu pudesse ter 1000 vidas, das 1000 vidas eu pedia para Deus para ser pastor. Porque é minha visão, é minha inspiração, é paixão, é um sonho, é um projeto de Deus para mim. Então quando eu acordo, eu não fico, ai, Não, é mais um dia, é mais um passo na realização do projeto, da visão, do que Deus tem para nós, do que Deus tem para mim. E vamos lá, é mais um passo que eu vou dar hoje. Querido, você precisa disso, você precisa buscar em Deus um projeto, um sonho, uma visão, algo que seja uma força motivadora em você. É, mais uma segunda-feira. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta viver uma vida sem sentido, sem propósito. Uma vida sem... O que eu estou fazendo? Eu só como, durmo, trabalho, estou envelhecendo, vou morrer. O que eu fiz nessa vida? Qual é o meu legado? Qual é a minha inspiração? O que eu marquei a minha geração? Mas por que as pessoas estão vivendo assim? Porque elas não têm um sonho pelo qual elas possam viver. Elas não têm um projeto, elas não têm uma visão. Você precisa de uma visão, e essa visão vai ser o seu destino. É aquilo que vai dizer, é para lá que eu tenho que ir. Aprenda isso, a visão é o seu destino. Se você não sabe para onde você está indo, é porque você não tem uma visão na sua vida. Então eu queria mostrar alguns homens na Bíblia que eles receberam de Deus uma visão, um projeto, um sonho. Primeiro, Moisés. Moisés, ele recebeu de Deus o projeto de tirar o povo de Israel do Egito para Canaã. Foi a visão, foi o projeto de Deus para ele. A vida dele girou em torno de guiar o povo. Era a visão, era o projeto. Foi assim que ele inspirou, foi assim que ele marcou a geração dele. É assim que ele é marcado na Bíblia. Era o propósito de vida dele. Qual era o propósito de vida dele? Ir lá enfrentar Faraó, tirar o povo de lá com milagre, com sinais, guiar o povo pelo deserto para levar o povo para Canaã. Era o projeto dele. Olha para alguém aí e pergunta, qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua visão de vida? Vai. Eu acho que tem que ter uma dica aqui para as moças solteiras. Antes de você casar, querida, você tem que perguntar para esse rapaz. Vem cá, qual é a visão que você tem de vida? Onde você quer chegar? Porque se ele não sabe onde ele quer chegar, você vai chegar em lugar nenhum com ele. Vai ficar os dois andando para lá e para cá. Aí lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 10, Deus dá para ele esse projeto. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. O que é isso? É um projeto. Agora, irmão, eu não posso dar esse projeto de vida para você. Eu não posso chegar aqui para você, ó, a partir de agora, a tua visão, projeto de vida para você, isso aqui. Não, meu irmão, isso você só pode receber da parte de Deus. Aí a gente volta ao primeiro ponto. Para você receber da parte de Deus, você tem que conhecer Deus. Pastor, para que eu estou aqui nessa vida? Se você não sabe, como é que eu vou saber? Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei, eu recebi da parte de Deus uma visão para mim. Agora, eu quero dizer algo para você. Deus tem uma visão, Deus tem um projeto que Ele preparou, elaborou só para você. No planeta Terra não tem ninguém com um projeto igual que Deus fez para você. Um outro exemplo foi Davi. Davi recebeu um sonho, um projeto, uma visão de que ele seria o rei de Israel. E essa visão, esse projeto, esse sonho, seguiu Davi pelo resto da vida. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Davi estava lá cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha. Ali, obedecendo, tal. De repente, Deus chega para ele: cara, eu tenho um projeto para você. Eu tenho uma visão para a tua vida. Sua vida não vai ser para sempre aqui atrás de ovelha, não. Eu vou colocar você como rei desse povo. Eu vou levantar você como rei. E você vai ser a referência. Olha para alguém e fala assim: ó, Deus quer levantar você como referência. Vai. Eu quero dizer para cada homem aqui, meu irmão, Deus quer você como referência. Referência para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações. Cada irmã aqui, Deus quer você, minha querida, como referência. Aí no versículo 12 de 1 Samuel 16, diz assim: Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. E deixa eu dizer para você, a visão que Deus tem para a tua vida, Ele também tem a unção para você cumprir. Quando Deus te dá uma visão, um projeto, um sonho, algo pelo qual você viva, pelo qual você está motivado para aquilo, é a sua paixão, naquilo, naquela visão, existe graça, existe favor. As pessoas chegam para mim e falam assim: ai, pastor Vitor, deve ser tão difícil ser pastor. Eu falo: não sei, eu não acho que é. A pessoa fala: nossa, é tão difícil a vida de pastor. Eu falo: é mesmo? Por quê, meu irmão? Porque existe uma graça, existe um favor para eu fazer isso. Eu não faço na minha força. É a unção dele em mim. Quando é a unção dele em mim, não é pesado, não é difícil. A graça, a favor, Deus, ele vai... há uma liberação de graça, há uma liberação de favor quando você está envolvido na visão de Deus para a sua vida. Tem muita gente que vive com a sensação de peso, de esgotamento, de frustração, de falta de realização. Por quê? Porque não está envolvido no projeto de Deus. Agora, quando você entra na visão de Deus, quando você entra no sonho de Deus, quando você entra naquele projeto que Deus preparou para você, junto com o projeto, vem a graça e vem o favor para te sustentar do início, no meio e no fim. Fica leve. Há uma leveza, não há um peso. Até quando você está cansado, até às vezes quando você está, as tuas forças físicas, mas há uma graça, há um favor para te sustentar. Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver. Um outro exemplo é Neemias. Neemias, ele ficou sabendo da condição que estava Jerusalém, os muros arruinados. E aí ele recebe ali uma visão. Qual era a visão? Eu vou para Jerusalém e vou reconstruir os muros. Era a visão dele, era o projeto. A vida dele girou em torno disso. Os passos dele, irmão, porque quando você não tem uma visão, quando você não tem um projeto, quando você não tem um sonho, você gasta força, energia e recurso naquilo que não é para você. Há desperdício. Você não pode desperdiçar o teu tempo. Você não pode desperdiçar a sua força. Você não pode desperdiçar o vigor da vida com algo que não é o que Deus tem para você. Você tem que descobrir ontem o que é, qual é o projeto, qual é a visão. Pastor, mas como é que eu descubro? A chave é relacionamento com Deus. Aí Neemias capítulo 2, o versículo 5 diz assim: e disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então veja, um projeto de vida. Então deixa eu dizer algo para vocês. Você tem que buscar isso. Você tem que orar isso. Tem que ser motivo de oração sua, de você buscar: Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a visão que o Senhor tem para mim? Eu nasci aqui nessa terra para qual propósito? Qual é o propósito que o Senhor quer que eu realize? Aonde que eu vou me encaixar nesse mundo? E eu quero dizer para você, você se encaixa em algum lugar. Aonde, Senhor, quando é que o que está dentro de mim, esses recursos, esse potencial, esses dons, esses talentos, aonde é que eu vou conseguir botar isso para fora? Então, busque em Deus. Busque Deus um sonho, um projeto que se torne a visão da sua vida. Olha para alguém e fala isso. Busque em Deus um sonho, um projeto que se torne a visão da sua vida. Tem que buscar. Terceiro lugar. Como é que você vai realizar grandes coisas? Em terceiro lugar, você precisa agarrar o espírito da fé. Seja o que for, a visão que for, o projeto que for, se você não tiver fé, você não vai conseguir. Porque a visão de Deus para a tua vida sempre é maior do que você, sempre é maior do que os recursos que você tem, sempre é maior do que as suas possibilidades. Então você vai precisar, sabe do quê? Você vai precisar agarrar o espírito da fé e pela fé levar avante, levar para frente, para conseguir, para colocar em ação a visão de Deus. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Como é que você agarra o espírito da fé? O espírito da fé, ele trabalha crendo e declarando. Você tem que crer e você tem que falar. Você tem que crer naquele sonho, naquele projeto, naquela visão que Deus te deu, que é maior que você, é grande, é maior do que os seus recursos, mas foi a visão dele para a tua vida, e aí você começa a fazer o quê? Você começa a declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir as minhas necessidades, eu estou avançando, eu vou conseguir, a vitória é minha, nada vai me parar, e você começa a ativar o espírito da fé, meu querido, em nome de Jesus, querido, ative na sua vida o espírito da fé. Olha para alguém e fala: ative o espírito da fé. Ativa isso na sua vida. Comece a profetizar sobre você mesmo, sobre sua família, sobre a sua saúde. Comece a falar, profetizando, declarando o projeto que Deus, a visão de Deus para a tua vida. Comece a dizer. Quando nós lemos a passagem bíblica onde Moisés envia 12 espias para verificar a terra de Canaã, nós vamos ver ali um exemplo do que é um espírito da fé e do que não é o espírito da fé. Porque dos 12, 10 voltaram e falar: olha, a terra é aqui isso mesmo. Ela mana leite e mel. Ela é uma terra boa. Mas nessa terra tem gigante. Eles são maiores do que nós. Nós somos como gafanhotos diante deles. Irmãos, eles estavam na cara do gol. Eles estavam diante da visão, do projeto de Deus. Havia dificuldade? Havia. Havia desafio? Havia. Sempre vai haver. Tem desafio. Não pense que tudo vai cair como fruta madura na sua mão, não. Tem desafio, tem um esforço, tem gigante que tem que ser vencido. Tem batalhas para serem lutadas. Mas naquele grupo de 12, 10 foram... Mas tinha dois ali que os caras tinham o espírito da fé. E ali em Números... capítulo 13, o versículo 30, diz assim: então Caleb fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente, apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. O que, que é isso? É o espírito da fé. O espírito da fé, ele não se intimida porque é difícil, porque tem dificuldade. Não, o espírito da fé, ele sabe: eu vou subir, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer. É difícil, mas é meu. Então, às vezes, as pessoas, elas não conseguem realizar o projeto de Deus para a vida delas. Por quê? Porque é difícil demais. Aí elas param, porque é difícil. Irmão, lógico que é difícil trabalhar o dia todo e estudar à noite. Mas quer realizar o projeto? Então cai dentro. Ai, pastor, tão difícil. Eu sei que é. Tem que acordar às 5 horas da manhã. Acorda. A visão é tua, filho. A visão, o projeto é para a sua vida. Agora, faz isso agora, que daqui a alguns anos você vai estar colhendo os frutos desse esforço. Hoje você vai fazer esse desafio, mas daqui a pouco você vence os gigantes e desfruta da terra. E desfruta do melhor que tem ali. Então existe uma etapa, que é a etapa de vencer gigantes. Olhe para alguém e fale: você está na etapa de vencer gigantes. Fale isso para a pessoa. Fala assim: a visão é de Deus. Fale isso. Mas tem desafios. Agora digo: mas a graça de Deus, o favor de Deus é sobre você para vencer os desafios. Para vencer, querido. Você vai vencer. Só não desista. Não faça corpo mole. É difícil para todo mundo. Ai, pastor, meu sonho é fazer uma faculdade. Ué, meu filho, faça. É, pastor, mas daqui a 5 anos estudando todo dia à noite. Está com preguiça? Vai lá, todo dia. Faculdade. Professor pegando no seu pé. Aí dá um monte de literatura que você não tem tempo para ler, porque você trabalha durante o dia. E o professor não quer nem saber se você trabalha, ele quer que você leia. Aí fica trabalhando. Às vezes vai para a faculdade com fome, não dá tempo de tomar banho, chega em casa cansado. Aí, e aí, vai encarar ou não vai? Você tem que agarrar o espírito da fé. O espírito da fé não limita o que Deus pode fazer. O espírito da fé, ele não limita, ele não coloca limites. O espírito da fé sabe que para Deus nada é impossível e que tudo é possível ao que crê. Irmãos, há 1 ano atrás... parecia impossível aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, nós estarmos aqui nesse local e juntarmos 800 mil reais para pagar a primeira parcela. Você já sabe, já comuniquei, mas essa semana que passou nós já pagamos a primeira parcela. Daqui 1 ano, eu quero dizer para você, nós vamos pagar também a segunda. Mas tem desafio, gente. Tem desafio, tinha gigante. Tem gigante. É a visão de Deus, é o projeto de Deus, há o favor, há uma graça, mas há desafios. E você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Porque o medo vai te paralisar, o medo vai impedir você de você entrar no melhor de Deus. O espírito da fé, ele declara as possibilidades ilimitadas de Deus. Em Números 14, ainda nessa história, o versículo 9 diz assim: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles a sua defesa, o Senhor está conosco, não temais. Eu quero lançar essa palavra: Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão. Diga: Deus está comigo. Eu quero que diga mais forte: Deus está comigo. Ele é a sua, ele é a força da sua vida. Em quarto lugar, o que você precisa para realizar grandes coisas? Preste atenção nisso. Quando Deus mandar, eu disse o quê? Isso, não é quando você quiser. É quando Deus mandar. Quando Deus mandar, coloque os seus pés nas águas e o impossível vai acontecer. Vá comigo, abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Abra lá. Josué capítulo 3. Porque Moisés desobedeceu a Deus numa palavra. Moisés não pôde colocar o povo de Israel dentro de Canaã. Aí foi o substituto dele, Josué. Aí Josué estava lá com o povo diante da terra. Agora eu quero que você entenda esse contexto. E Josué capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 12. Josué capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Tomai pois agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousaram nas águas do Jordão, então serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava das suas ribanceiras durante todos os dias da seca. Versículo 16: as águas que vinham de cima parando levantaram-se no montão muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Meu irmão, tem momento que você vai se perguntar assim: e agora, faço o quê? Aí Deus vai falar assim: coloca o pé nas águas. Agora, quando eles colocaram o pé nas águas, os pés nas águas, as águas ainda não tinham se aberto. As águas só se abriram quando eles deram um passo de fé, colocaram o pé deles lá, e aí, querido, as águas se abriram para eles passarem. Aprenda isso. Aprenda isso aqui em nome de Jesus. Se você quer realizar grandes coisas na sua vida, quando Deus mandar, coloque os seus pés nas águas e o impossível vai acontecer. Quando Deus der o comando, quando Deus falar, é agora, pode fazer. Vai. Irmão, quem ia dar um conselho desse para Moisés? Moisés, coloca o pé na água. Nenhum doido. Porque é um tipo de coisa, querido, que só pode vir de Deus para a tua vida. E sabe o que eu admiro aqui em Moisés? Moisés não pegou: rapaz, o que você acha desse plano? Sabe o que ele fez? Ele preparou. Ó, Deus deu essa direção. Nós vamos fazer. Nós vamos colocar os pés nas águas. Irmão, chegou o tempo de você colocar os pés nas águas. Coloque os seus pés nas águas e o impossível vai acontecer. O mar vai se abrir diante de você. É projeto de Deus, é visão de Deus, é a direção de Deus. Pode colocar o pé nas águas que o mar vai se abrir diante de você. Essa dificuldade ela vai desaparecer diante de você. Esse empecilho vai ter que ser removido. Essa montanha vai ter que ser lançada ao mar. Porque Deus mandou, Deus falou, a palavra foi liberada. Você recebeu, é projeto de Deus. Não para, não desista. É para você avançar. Continue. É para nós continuarmos como igreja. Nós colocamos há um ano atrás os pés nas águas, o mar se abriu, nós ainda estamos atravessando, e eu quero dizer algo para você: Deus está conosco. Eu vou dizer de novo: Deus está conosco. A mão de Deus é sobre esta igreja. A mão de Deus é sobre este ministério. Irmãos, o Deus que abriu o mar, Ele vai garantir que o mar vai ficar aberto até a gente passar do outro lado. Porque é projeto de Deus, porque é visão de Deus. E quando é projeto de Deus, quando é visão de Deus, e você está obedecendo, e você coloca o pé nas águas, querido, o mar, você não tem força para abrir, mas o que você não pode fazer, Ele vai fazer no teu lugar. A tua responsabilidade é colocar os pés nas águas. Se preocupe em molhar os pés. E as águas Ele vai abrir. E por último, o que você tem que fazer para realizar grandes coisas? Deixa eu dizer algo para você. Preste atenção nisso. Porque muitas das coisas que nós queremos realizar exigem, sabe o quê? Olha aqui, olha aqui. Dinheiro. Tem muito projeto na sua vida, querido, que para você se realizar, você vai ter que bancar. Isso é para estudar. Alguma coisa. Pastor, nós estamos namorando, nós queremos casar. Vai ter que ir um dinheirinho aí. Pastor, eu tenho um desejo, eu tenho uma visão, eu sei que eu tenho assim a pegada para ter um negócio. Vai ter que envolver dinheiro. Então preste atenção nesse último. Porque para você realizar grandes coisas, você vai precisar estar disposto a plantar sementes. Entendeu isso? É o último passo aqui. Você quer realizar grandes coisas para Deus? Você quer cumprir a visão que Deus tem para a sua vida aqui na terra? Então você tem que ser esperto. Você vai precisar de recursos. E você já tem que garantir os recursos, sabe como? Plantando, semeando. Há um poder em você plantar uma semente. Eu estou assim feliz porque alguns irmãos estão me procurando para testemunhar do que já estão colhendo do desafio de fé. Milagres na vida financeira. Portas que se abriram. Você tem um grande projeto, você tem grande visão. Irmão, quanto maior é a visão de Deus para a tua vida, mais você tem que semear. Mais você tem que plantar. Mais você tem que colocar. Em Lucas 6, versículo 38, diz assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. É um princípio espiritual. 2 Coríntios 9, versículo 6 diz, mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Você tem que aprender a colocar Deus como o participante dos seus projetos. Você tem que aprender a plantar as sementes para que você colha. Às vezes, meu irmão, Deus deu a visão. Você recebeu a visão. Mas você ainda não entendeu que para a visão se cumprir na totalidade, recursos precisarão chegar até você. E você não está entendendo como é que você garante o futuro dessa visão. Sabe como é que você garante o futuro dessa visão? Semeando agora. no presente. Porque as sementes que você plantar no seu presente, elas vão crescer para você colher lá no seu futuro. Então, se você quer realizar coisas grandes, não tem jeito, você vai precisar de recursos. Irmãos, eu sempre gosto de dizer, nós estamos pagando tudo isso aqui com dinheiro. Se alguém tiver como pagar com vento, me procure depois do culto. Eu te entrego todas as contas da igreja e você paga com vento. Mas até onde me ensinaram, a gente paga com dinheiro. E para você se envolver em projetos grandes, meu irmão, você vai ter que agarrar o espírito da fé. Eu lembro quando a gente estava fazendo a reforma aqui para entrar nesse lugar, né? O pessoal da igreja vindo para cá para a gente trabalhar, para deixar esse prédio pronto aqui, e um tempo recorde de 21 dias. Tem gente que fala, pastor, isso aqui é para 3 meses de reforma. Eu falei, nós vamos entrar aqui em 21 dias. Aí um dia eu estava assim, bem aqui, mais ou menos ali na altura, ali onde é a mesa do som. O pessoal trabalhando, eu parado, orando. Aí entrou uma pessoa aqui, encostou do meu lado. E falou assim, é pastor, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não vão conseguir entrar aqui não. Eu olhei assim. Aí sabe aquela hora que o domínio próprio tem que... Na minha lista de top 5, esse momento na minha vida é um momento assim, cara, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu consegui. Porque você não fala um negócio desse para uma pessoa, meu irmão, que está crendo em Deus. Prenda isso. Quando você estiver falando com um homem ou uma mulher de Deus que crê no impossível, pensa duas vezes antes de falar. Aí eu considerei a quem é a pessoa, o nível de maturidade, que não conhece e tal. Eu falei, deixa quieto. Eu falei, mas nós vamos entrar. Vai acontecer. E nós estamos aqui, um ano depois, estamos aqui, pagamos a primeira parcela, a igreja está avançando, está crescendo, a visão de Deus está indo para frente, irmãos, e Deus vai levantar a igreja Batista Ebenezer, em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, como uma referência de grandes realizações. Vai ficar legado para as próximas gerações. Se Jesus não voltar antes, daqui 80, 100 anos, a próxima geração vai lembrar. Lembra como é que os fundadores da igreja fizeram? Como é que foi? O que aconteceu? O milagre de Deus. Aí eles vão falar assim, aí lá eles vão ter outros desafios. Aí eles vão falar assim, se eles conseguiram lá atrás, nós vamos conseguir hoje também. Vai ficar um legado para inspirar aqueles que vão vir depois da gente. Sua vida vai ser uma inspiração para quem virá depois de você. Na sua família, os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos, eles vão falar de você, eles vão lembrar da sua referência, das suas experiências com Deus, das suas realizações, e eles vão dizer, se ele pôde, se ela pôde, agora é o nosso tempo, o bastão está na nossa mão, nós vamos conseguir também. Você pode se colocar em pé.
Amamos saber aquilo que Deus tem feito na sua vida através desse ministério. Entre em contato conosco. Acesse nosso site www.ministerioebenezer.org.br.